amigo do campo, a Embrapa tem novidades. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Tá nervoso? Vai pescar. Fica frio, não adianta esquentar.
Olá, amigos! Oi, Macau! Nosso programa já começou bem animado, hein? Com música de Ataíde e Alexandre.
Oi, Yuka! É isso mesmo! Sabe que tem hora que me dá vontade mesmo de seguir o conselho deles e ir pescar?
Ah, quem não gosta de uma boa pescaria, né, Macau? Ter um lugar para poder criar e pegar uns peixinhos é o sonho de muita gente.
Pois é, mas nem todo mundo tem a sorte de ter um rio ou lago perto, né?
É verdade, mas sabia que no interior de Minas Gerais, em comunidades onde faltava água, hoje os produtores estão criando peixes.
Criando peixes onde faltava água? Mas como?
É o que vamos entender no programa de hoje, Macau, que fala sobre barraginhas e lagos que garantem água em propriedades rurais. Com a construção de pequenas barraginhas, que são pequenas bacias para captar enxurradas, a realidade de várias famílias se transformou.
É mesmo? E é nessas barraginhas que os produtores criam peixes?
Não. As barraginhas retêm as enxurradas e fazem a água da chuva infiltrar no solo. Assim, recarregam o lençol d'água, que fica com o nível mais elevado.
Interessante. Essa prática deve melhorar o terreno, né?
Melhora sim, porque ao conter as enxurradas, as barraginhas evitam erosão.
Que bacana! Mas eu quero mesmo saber é como criar peixes e poder pescar.
Assim, é que com o aumento da água nas propriedades, é possível abastecer pequenos lagos.
Nossa, então o aumento é grande mesmo. Dá para manter laguinhos e criar peixes?
Sim, são chamados lagos de múltiplo uso, que podem ter diferentes finalidades. Podem ser utilizados como criatório de peixes, como reservatório para irrigação.
Que legal, Yuka. Eu quero saber como fazer um lago desses. Quem sabe eu também vou poder ter um lugarzinho para pescar, hein?
Calma aí, Macau. Nós já vamos saber como construir barraginhas e lagos. A jornalista Marina Torres conversa com o engenheiro agrônomo Luciano Cordoval, da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais.
Um dedo de prosa.
As barraginhas são pequenas bacias, né? Que você constrói, faz o pilão, buraco no solo, na frente de cada enxurrada. Em toda propriedade, por menor que seja, tem uma, duas, três, cinco enxurradas significativas. Aí são feitas espalhadas, dispersamente, são construídas barraginhas e de modo a colher, a matar, dominar todas as enxurradas. E aí vão durante os 5 meses de chuva, chovendo, e vai infiltrando e vai recarregando o lençol freático. E isso reflete na revitalização dos córregos, no umedecimento das baixadas e, inclusive, na conservação do solo, né, combate à erosão.
As barraginhas são feitas com a máquina, pode ser feito também com enxada?
Elas são feitas normalmente com máquina, né? Ou com pá carregadeira, com reto escavadeiras e, em último caso, até com trator de esteira. Pode ser feita manualmente, mas aí já é um esforço mais exagerado.
A barragem, então, ela recolhe a água e a água infiltra. Agora, o lago, ele contém água, ele mantém, pode criar peixe. Como que é feito o lago?
O lago é o inverso da barragem. A barragem, a gente quer que filtra. O lago, ele é impermeabilizado com lona de plástico comum, né? E em cima da lona vai uma cobertura de um palmo a 25 centímetros de solo para proteção contra raios solares. E esse lago, ele armazena água, né? Que vem, no caso aqui, ela vem das cisternas, a cisterna levando faz o bombeamento com essas bombinhas que ficam submersas. E aí o pessoal também colhe durante 5 meses de chuva, colhe com canaletas do telhado, colhe água da chuva dos telhados durante o período chuvoso. E na seca elas fazem a reposição da evaporação, né, que a água baixa na seca, faz a reposição que ao mesmo tempo é uma oxigenação com a reposição de água da cisterna, com bombeamento.
Então, a localização das barraginhas é onde tem enxurrada. E do lago tem que procurar fazer mais próximo das cisternas.
É o lago mais próximo da casa, para colher água do telhado e também com as canaletas, e também mais próximo das cisternas. Isso mesmo.
Ah, agora entendi como os lagos mantêm a água para a criação de peixes. Então esses reservatórios são impermeabilizados com lona plástica.
Isso mesmo, Macau. A lona é colocada como revestimento no lago e é coberta com uma camada de terra de cerca de um palmo.
A terra fixa a lona no fundo do lago e também a protege contra raios do sol, peixes e animais, garantindo maior durabilidade.
Muito bacana, não é? E sabe que além de melhorar o ambiente e permitir o aumento de renda para o produtor, essas práticas promovem lazer e bem-estar?
Então essa experiência pode ser repetida em toda a região de Cerrado do Brasil.
Isso mesmo. E a prática tem se espalhado na região central de Minas Gerais. Na comunidade Fazendinhas Pai José, no município de Araçaí, já são 196 barraginhas e 30 lagos. E na comunidade Periquito, no município de Cordisburgo, foram feitas 140 barraginhas e 25 lagos.
Nossa, os produtores dessas comunidades já devem ter visto muitas mudanças.
Viram sim. Que tal ouvirmos o que eles têm a contar?
Ótima ideia, Yuka.
Fala, produtor.
O senhor Geraldo Saldanha é produtor da comunidade Fazendinhas Pai José. Ele conversou com a jornalista Marina Torres e contou como conheceu o projeto de disseminação das barraginhas e lagos de múltiplo uso.
A gente ficou sabendo, né, que Luciano, né, da Embrapa, ia vir para aqui para fazer uma reunião para iniciar um serviço. E a gente não conhecia, né? Eu via antes essas barraginhas feitas e achava que era para juntar água pro gado beber. E depois é que eu fui ver que a barraginha era o seguinte, é para segurar as enxurradas, né? É que quando chovia as enxurradas iam embora, saía arrebentando tudo e ia embora e ficava a terra seca. Aí veio essa técnica, né? Fazer as barraginhas, as enxurradas caem nas barraginhas, a que sobra vai para outra, e aí mudou o sistema da terra, a natureza. A cisterna aumentou as águas, né? E aí a gente incentivou, igual eu fiz aqui, esse lago de múltiplo uso. Usa a cisterna, enche ele e a água fica reservada, certo? A gente pega da água, molha as holtas e molha as outras coisas que for necessário, os pés de pomar, né?
Então molha a plantação e também dá para criar peixe?
Dá para criar tilápia e outros peixes. Eu crio tilápia, né? Um peixe mais rústico, né?
Desse tempo todo que o senhor tá aqui, deu para perceber muita diferença na propriedade depois que fez barraginha?
Sem dúvida que deu. Tudo mudou, né? As plantas sobressaem mais, conserva mais e tá produzindo mais. A terra ficou mais fértil.
Então o senhor recomenda quem tem uma propriedade fazer barraginha, poder ter o lago?
Sem dúvida. Não fica assim com economia de perder um pedaço de terra, não, que é lucro em outras coisas. Aí ele vai ter essa recompensa em outras coisas. A terra dele vai mudar totalmente a natureza. E os corvos também, as nascentes aumentam.
Bacana o depoimento do seu Geraldo. Pelo visto, as barraginhas transformaram mesmo a comunidade.
E como, Macau? Na comunidade Fazendinhas Pai José, os produtores precisam ter cisternas para garantir o abastecimento e já houve época de faltar água nos poços. E na comunidade Periquito, em Cordisburgo, os produtores estão animados com a criação de peixes.
Vamos saber quais foram as mudanças que ocorreram lá, Yuka. Quem conta é o presidente da Associação Rural dos Moradores de Periquito, Joaquim Antônio Vieira.
Aqui mudou muita coisa, porque as enxurradas invadiam bem em casa, do lado de baixo, invadia bastante. Outra coisa, aumentou muito a água do córrego também. A água do córrego aumentou bastante, porque segura muita água lá em cima, né, com as barraginhas e das cisternas também. Então já vem beneficiando muita gente, porque tem os laguinhos de peixe, né, cisterna que fornece água para eles. Então foi uma coisa muito boa mesmo pra gente.
Para ter os laguinhos, primeiro foi importante fazer as barraginhas?
Foi, porque aí já começou a ajudar a cisterna, que aumentou a água da cisterna para abastecer os laguinhos.
E agora tem criação de peixe?
Agora tem bastante peixe. Eu acho que nós vamos fazer até uma festa de peixe.
Eita coisa boa, festa de peixe, hein? Eu que queria aproveitar uma farra dessas.
Com certeza, mas agora é hora da gente curtir uma boa música.
Favas Contadas.
É
Eu canto o que o povo pede, só canto o que o povo gosta. O som desse meu pagode é somente uma amostra. Quem gosta de moda boa, ao meu lado sempre encosta. Pra quem diz que estou por fora, meu sucesso é a resposta. Eu não canto só amor, nem falo só de paixão. Às vezes canto a dureza que enfrenta o meu povão. No rodeio desta vida, o pobre não sai do chão. Ele está sempre sangrando nas esporas do patrão. Canto o que o povo pede, só canto o que o povo gosta. O som desse meu pagode é somente uma amostra. Quem gosta de moda boa, ao meu lado sempre encosta. Pra quem diz que estou por fora, meu sucesso é a resposta. Sei que o pobre pula cedo e batalha feito um louco. De gritar por justiça já está ficando rouco. A luta é desigual, a batalha é um sufoco. O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra pouco. Que o povo pede, só canto o que o povo gosta. O som desse meu pagode é somente uma amostra. Quem gosta de moda boa, ao meu lado sempre encosta. Pra quem diz que estou por fora, meu sucesso é a resposta.
Você curtiu aí Eu Canto o que o Povo Pede, um pagode de viola com a dupla Vanderlei e Valteci.
Pois é, Ilka. E voltando ao tema do programa de hoje, muita gente deve querer também aprender com as experiências que falamos aqui, melhorar as propriedades. Confira o que disse o seu Giovano Vicente Moraes, morador da comunidade Fazendinhas Pai José, sobre o laguinho onde ele cria peixes.
Uma benção pra mim, um entusiasmo muito grande pra mim, que a gente distrai, né? Às vezes chega uma pessoa que quer dar uma pescadinha, passa a mão no anzol ali, vai pescar. E às vezes a gente tá meio nervoso, como diz, já tem o ditado, né? Tá nervoso, vai pescar, né? É o ditado, né? E às vezes a gente tá com um pensamento assim, meio cobulado, hein? Vem assim, ou já joga uma ração, igual eu tô jogando aqui, ó. E a gente esquece daquilo, né? E distrai.
Que beleza! Com a integração de barragens e lagos, os produtores se divertem nas pescarias e ainda preservam o solo e aumentam a disponibilidade de água nas propriedades.
Isso mesmo. E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Milho e Sorgo para ter mais informações.
31 é o DDD e o telefone é 30 27 12 75.
Repetindo, 31 é o DDD e o telefone é 30 27 12 75.
Se preferir, pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só ligar de um telefone fixo ou de um orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
A prosa está muito boa, mas nosso tempo está chegando ao final.
Na semana que vem tem mais. Nós esperamos você nessa mesma sintonia. Até mais.
Um abraço e até logo, amigos.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Milho e Sorgo. Fique ligado no tema do nosso próximo programa. Dicas para instalação de pequenas agroindústrias de alimentos. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. A gente espera você.